grandeza das palavras, o modo verdadeiro, franco, e por que franco, delicado, né? Esse negócio curto e grosso, isso não é verdade, é um absurdo. Delicado e verdadeiro. Acreditar na justiça. Acreditar que o ser humano, sim, é capaz de promover justiça e fazer com que a justiça seja um sinal de qualidade de vida para todos. E a questão da fraternidade, sobretudo a fraternidade na igreja. Nós somos uma comunhão de irmãos e irmãs e devemos preservar essa comunhão de irmãos e irmãs. Então, acredito que essa viagem do nosso Papa Leão à Turquia, ao Líbano, celebrando o Concílio de Nicéia, ele também ajuda-nos a viver o advento a partir dessas três palavras com a Imaculada Conceição: diálogo, justiça, fraternidade.
E assim, Frei, queremos agradecer a sua participação hoje nesse encontro com Maria, na série Advento com Maria, a Imaculada na Esperança. Frei, o senhor abriu com chave de ouro essa nossa série. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho para com esta obra sempre. Obrigado mesmo, Frei.
É um privilégio participar dessa obra, conversar com você, Gil, com nossos irmãos e irmãs Milites, e que o coração de Jesus vença no coração de todos nós pela Imaculada Conceição.
Amém! Abraço forte, Frei, paz e bem!
Paz e bem!
Esse foi o nosso Advento com Maria, a Imaculada na Esperança, a série deste tempo do Advento, neste mês de dezembro, aqui no Encontro com Maria. Encontro com Maria vai chegando ao seu final. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Rede Imaculada de Comunicação, aqui o Evangelho está em primeiro lugar.
Os povos do mundo têm um grande amor por Maria, Mãe de Deus. Esse carinho especial por Nossa Senhora aparece em muitas práticas devocionais, como terços, novenas. Também na liturgia da igreja, Maria é carinhosamente venerada. Olhando para Maria, Virgem e Mãe, encontramos a sua intercessão que nos ajuda, o seu exemplo de fé que nos motiva e o amor maternal que nos conforta e aponta para Jesus, nosso amor maior. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
O sacrifício consiste justamente em ir sempre além. Toda a esperança está na Imaculada. Coragem, pois, querido irmão, não se preocupe com o cansaço, os sacrifícios, as humilhações e os sofrimentos pela Imaculada. Glória à Imaculada. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 301.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Adentrando o seu lar, seu trabalho, aonde quer que você esteja neste momento nos acompanhando, talvez pelo aplicativo da Milícia da Imaculada, pelo canal 15.1 e também aí você que está conosco, talvez pelas redes sociais, né? Nós queremos já agradecer a sua presença, agradecer a você que está conosco todos os dias, prontinho para rezar o texto da misericórdia. E eu já quero apresentar aqui conosco já o nosso diácono, já coloco o nosso porque já é de casa, né? Sim. Diácono Paulo Sérgio, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, para mim é uma satisfação enorme poder reservar o dia de hoje, essa meia hora aqui, poder rezar junto com vocês o texto da misericórdia, que a misericórdia de hoje, de Cristo, possa tocar na nossa vida e nós ficarmos assim cada vez mais felizes, porque nós temos um Deus que nos ama e cuida de cada um de nós.
Isso mesmo, Diácono. Então, já colocando aí a sua intenção, a intenção do seu coração, da sua família, talvez você tenha um pedido em especial para fazer hoje, né, ao Terço da Misericórdia, juntinho com Jesus Misericordioso. Eu já quero apresentar todas as intenções da caixinha de oração. Apresento você também, Milite, você que faz parte dessa obra, que nos ajuda a manter esta obra Milícia da Imaculada. E é por você que nós estamos aqui trabalhando e levando a oração a tantos e tantos lares. E se você ainda não é Milite, um recadinho, liga para nós, faça o seu cadastro ou manda um WhatsApp 67 93 47 0532. Coloca lá no seu WhatsApp uma mensagem falando: eu quero ser Milite, eu quero fazer parte desta família, como você preferir. E a Ramona vai também ligar para você, entrar em contato, e nós vamos aí fazer o cadastro da sua família, o seu. E olha, aproveitando, vou até aproveitar um pouquinho já, que o senhor me dá liberdade, para nós, você de casa que ligar logo após o Terço da Misericórdia, eu e o Jaco nos vamos atender uma ligação, ou então vamos mandar, você que manda a mensagem, eu quero ser um Milite, eu ou o Diácono vai ligar para você e vai fazer o seu cadastro. E você pode falar conosco, de repente, você quer aí fazer uma pergunta para o Diácono, não é mesmo, Diácono? Pedir uma oração. Então, você pode, mas faz dessa forma, tá? Logo que terminar o Terço da Misericórdia, faz aí a sua mensagem no WhatsApp, dizendo: eu quero ser Milite. Eu ou o Diácono vamos aí pegar o seu telefone, devolver a ligação e fazer o seu cadastro e conversar um pouquinho com você, conhecer você, porque a Milícia da Imaculada é isso, é família. Então, vamos começar a conhecer você para que você faça parte dessa grande família. Que coisa boa, não, Diácono?
É uma coisa maravilhosa, porque tem inúmeras pessoas que participam, né, do Terço da Divina Misericórdia, e agora com essa interatividade de poder, de repente, receber uma ligação, né, de poder falar ao vivo com a gente, que maravilha, que bênção de Deus. Talvez o seu coração já começa a se esquentar de alegria, pensando assim: será que sou eu? Será que eu vou querer participar também? Claro que sim, é muito fácil, né? Basta você pegar, mandar mensagem para cá, dizendo: eu quero ser também Milite, eu quero participar, eu quero estar com vocês, e de fato vai estar com a gente, né, ao vivo aí. Que bênção de Deus, e nós estaremos aqui torcendo por você, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Isso mesmo, colocando as suas intenções aí, o seu carinho, a sua atenção e também as intenções da Milícia da Imaculada juntinho a esse Terço da Misericórdia. O diário de hoje já prepara em casa, porque eu sei que tem gente que acompanha, que pega o diário, que grifa, que marca, que coloca a data. Já me falaram isso. Então, o diário de hoje, 599. Você pode pegar o seu diário, já ficar no jeitinho para que nós possamos fazer a nossa reflexão. Antes disso, Diácono, quero colocar também, sim, as intenções de hoje. Várias nós temos aqui, graças a Deus, né? Vamos colocar a recuperação de José Adriano Guimarães em oração, Coloquemos também a saúde do Francisco Pereira da Silva, a Jacira Lopes Ferreira, o Fernando Ferreira, Rafael Gonçalves Padilha, a Idei Edson Sanabria, também o Juliano Aragão Borges, o Francisco de Assis Aragão, Eli Pereira Aragão, Valdir Eduardo Palheta de Resende, também vamos colocar o Val Lúcio e o Maicon, também Janiere do Carmo Almeida e Altino Pereira, José Francisco Garcia, João Carlos, vamos colocar em oração também os falecidos, Paulo Ishioka e todo o conforto da família, o Gilberto, Bernardo Aguiar, Joaquim Edina, Simão Modonato, Alcebiades de Araújo, a Maria Clemente da Silva, também Cleodete Trindade e também pelos falecidos da família Barbosa e Catuzo. Também vamos colocar pelas almas do purgatório e todos os falecidos, né, nesses dias que nós tivemos tantos acidentes, tivemos tantas fatalidades. Coloquemos essas pessoas em oração, a família de cada um, o conforto do coração de cada um, porque realmente quem fica é o que mais sofre, não, Diácono?
Com certeza, e a gente tem que pegar, ter muito na esperança, na ressurreição, porque a vida é um breve segundo, já dizia Santa Teresinha, né? A gente está agora vivo aqui, de repente acontece alguma coisa e nós somos chamados por Deus. E é muito rápido o nosso tempo e nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos aqui e fazer aquilo que é de melhor, aquilo que Jesus, ele nos ensinou, e a Santa Igreja tem como mãe educado nós na fé. Então isso vai nos levar com certeza a encontrar com Jesus no céu. E quem fica aqui fica com a saudade, e saudade é amor que fica, não tenha dúvida disso, né? E rezar também hoje, também tem, olha quantas pessoas pedindo pela saúde, né? Herbert Silva e família, João Pereira Moreira e família, Ademir Leite Cardoso, Severina Maldonato, Ana Paula de Itacraí, Mato Grosso Sul, Marieta, Felipe, Karina e Eric, Giovana, Benjamin, Heloíse, Fernando e Guilherme, Luiz Carlos e família, Vinícius, Bernardo, Ídia de Souza Dejanira, também a saúde de Wellington Nascimento, Agripina Cuenhas, Ricardo Rafael Pereira da Silva, Celina e família, Kelly Cristina e família, Miriam Vilalba e família, José Seabra, César Alves, Elisânia de Lima e família, Sebastião José de Carvalho e família, José Carlos Vieira, Janaína de Oliveira e família. Também saúde de Valéria Lima, Aldemir Rosa, Regina Rosa, Salles e família, Virgínia Tomi, Takayasu, Onísia Lobé, Wilson Ricardo Luz, Deidâmia Salles e família, Diamonte de Jesus Ribeiro Reis, Maria Vilma e família, Regina Pereira de Almeida, Glória Maria Cavalheiro e também Simão Maldonato Neto e todos da família Aragão. E todos vocês que estão aí nos acompanhando, de repente está num hospital, eu quero rezar pela dona Sheila, que está no hospital aqui de hospital militar, né? Que o Senhor fortaleça o vosso coração e dê muita força para você nesse momento que você está passando, e também para o seu marido que está te acompanhando.
Então, por todas essas intenções e as que estão no seu coração, nós vamos agora refletir o parágrafo de Santa Faustina, trazer para a nossa vida em oração, e logo, logo já entramos no texto da Misericórdia juntinho com você. Lembrando que o parágrafo de Santa Faustina também já faz parte do texto, não é mesmo?
Sim, já? Verdade. Às vezes as pessoas ficam já esperando começar o texto, e se a gente for perceber como é importante a gente saber o que Jesus falou com Santa Faustina. Se hoje nós temos esse texto da Divina Misericórdia, é porque Jesus falou tantas e tantas coisas, e de repente aquilo que hoje a gente vai ouvir aqui é aquilo que estava precisando para a nossa vida, né? Por isso que é importante. E é coisa pequena, mas de uma profundidade muito grande em nossa vida. O 599 diz assim: em certa ocasião, quando determinada pessoa me pediu orações, e quando me encontrei com o Senhor, disse-lhe estas palavras: Jesus, Eu amo especialmente aquelas almas que vós amais. E Jesus me respondeu com essas palavras: e eu concedo graças especiais àquelas almas pelas quais intercede diante de mim. Olha, por isso que eu falei que é importante a gente estar acompanhando os detalhes do diário de Santa Faustina. Veja, Santa Faustina, ela se coloca diante do Senhor, falando com o Senhor, pelas aquelas pessoas que pediram orações para ela, né? Via nela um estado de santidade de alguém que se está direto na presença de Jesus e recorreu a ela. Talvez quantas pessoas na sua casa têm recorrido a você, porque você é a pessoa que vai à missa, é você que reza o terço, o rosário na sua casa. Querendo ou não, você tem o seu altar, né, ali, e tem algo de Deus, muito na sua, uma essência de Deus na sua vida, e as pessoas vão até você. Olha, preste atenção, se alguém chegar a te pedir oração, entregue diante do Senhor essas almas, porque, como diz os próprios Jesus aqui, eu concedo graças especiais. Olha, você é o canal da graça, você pode ser o canal da graça na vida de tantas e tantas pessoas que pede oração. E Jesus diz: aquelas almas pelas quais intercede diante de mim. Então, nós somos aquelas pessoas que estamos na brecha. Na brecha na qual as pessoas vêm e diz para nós: eu preciso da sua oração. E nós temos que realmente, quando alguém, alguma pequena alma, chegar para nós pedindo a oração, que nós possamos orar. E muitas vezes, né, Rose, a gente está tão cansado, né, às vezes o dia inteiro trabalho, mesmo assim, Deus permite que as pessoas venham e peçam oração, porque Deus quer realmente que nós sejamos grandes intercessores junto a Ele, pelo povo de Deus. A nossa missão é resgatar almas para Deus, tá? Levar almas para o nosso Senhor. Por isso que é importante a gente meditar o diário de Santa Faustina. Se foi assim com ela, hoje o convite é para mim e para você também, que está nos acompanhando agora.
Isso mesmo, Jaca. Uma reflexão diária, né? Reflexão de hoje, para esse dia, para que você também possa pensar dessa forma. As pessoas necessitam de oração. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Terço da Misericórdia, ele reza pelo mundo inteiro. Olha a extensão de oração que nós temos, né? Quando nós rezamos, nós falamos pelo mundo inteiro. Dessa forma, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue
e água que jorrastes do coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Já nos voltando ao quadro de Jesus Misericordioso, nós queremos colocar todas as intenções as quais está aos pés da Divina Misericórdia, já dizendo a Jesus o quanto nós precisamos das suas graças, o quanto nós precisamos das suas bênçãos, e que o Senhor alcance cada pessoa que aqui colocou a sua intenção, seja no seu coração, seja na caixinha de oração, seja pessoas que talvez nós nem citamos o nome, mas que o Senhor sabe aonde encontrar. Que a misericórdia divina o encontre, o alcance, levando graças e bênçãos. Vamos rezar, Deus Santo,
Deus, Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Já nessa súplica, Jesus Misericordioso, nós vamos colocar aqui todas as famílias nesse momento oracional, todas as pessoas que necessitam de uma graça. Vamos rezar também por você, consagrando tantas mães, não, Diácono, que lutam com os filhos com dependência química, tantas pessoas em vícios, que nós possamos colocar agora diante da misericórdia divina, pedindo a bênção, uma graça em especial, principalmente a esses lares. Vamos rezar. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém.
Agora o diácono vai nos dar a bênção.
Que alegria poder estar com vocês e ser tocados, né, por esse grande amor que é misericordioso. Nosso Senhor, Ele é misericordioso. Não importa aquilo que nós fizemos ou que cometemos, mas o Senhor vem sempre ao nosso encontro. Ele é a resposta de tudo aquilo que você veio buscando no dia de hoje. Alegre-se o seu coração por isso, porque hoje você foi alcançado no meio desse terço pela divina misericórdia. Se encha de alegria, porque o Senhor, Ele veio ao nosso encontro. O nosso auxílio está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Jesus, eu confio em vós.
Coisa boa estar com o coração aberto para a Divina Misericórdia.
É muito bom demais ter esse espaço no dia de hoje, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, ter um tempo para misericórdia de Deus, para se encontrar com Deus. É maravilhoso.
E quantas pessoas não já, que às vezes estão até no trabalho, mas esse momento de oração chega lá no coração dele e ele não pode, talvez, expressar a oração, mas o seu coração reza, né? Que coisa boa.
Eu achei bonito no retiro que nós estávamos pregando aqui em Campo Grande, estavam só os diáconos pregando o retiro de Cristo Rei. E aí, no momento de oração, eu vi uma senhora lá no cantinho, ela sozinha estava, quando todo mundo estava aqui, porque ela era cadeirante. E aí Deus tocou no meu coração de ir lá. Vai lá rezar por ela. E eu peguei e fui. Né? Eu fui lá rezar. E fiquei lá orando com ela, ela ali. Aí depois ela olhou assim pra mim e falou assim: você sabe que nas madrugadas eu acordo, eu assisto, eu vejo você na TV, na Imaculada, rezando o terço, eu te acompanho. E eu tinha certeza que era você. E eu fiquei muito feliz naquele momento de estar sabendo que era alguém que estava sendo... assim, acolhida por Deus ali naquele momento, e valeu a pena cada madrugada dela ali acordando, rezando, e teve a oportunidade. Eu acredito que se ela falou aquilo, era para ser realmente para você que hoje está assistindo. Nada é em vão. O próprio Deus, ele vai ao seu encontro, ele vai cuidar de você, assim como ela foi cuidada naquele momento. E hoje fala muito de intercessão, desde que a gente leu aqui de Santa Faustina, né? Então, e ela, naquele momento eu rezava por ela e ela falou: eu te assisto na TV Imaculada. Que bênção.
Que bênção, Jaque. Aonde nós estamos alcançando, a gente não sabe. Mas o Senhor sabe, porque Ele sabe aonde vai, né? O porquê está indo. Porque o Senhor sempre visita aquele que mais precisa de oração. E essa senhora, provavelmente, na madrugada, estava precisando da presença de Deus. E o diácono pôde ser essa presença para ela. Então é isso que nós queremos falar ao coração dos Milites, viu? Você é a presença de Deus para muita gente. Então, quando você colabora com a Milícia da Imaculada, você faz com que isto cada vez mais cresça nas pessoas aí que estão aí fora, que a gente nem conhece. Mas a fé, a esperança, a oração, o momento difícil que ela passa conosco rezando, porque você colaborou e deixou com que essa TV estivesse lá naquele momento que a pessoa mais precisou. Então, olha só a importância que o Milite tem de colaborar todos os meses para que, mantendo esta obra de evangelização, nós possamos chegar cada vez mais longe. Então, nosso muito obrigada. Obrigada ao Diácono que já esteve conosco. Sim. Muito obrigada, Diácono. O seu sim, né? Sempre bem disponível. Amém. E a você de casa também, o nosso muito obrigada, viu? Que Deus os abençoe. Lembrando que a gente vai ficar aqui a posto esperando aí a sua mensagem, tá bom? Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.
Eu sou o amor, não temas, Faustina, confia.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
Esse calendário é um lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra, ou seja, a cada mês do novo ano que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
O sacerdote é só alguém que orienta, que estimula, mas a força está no próprio leigo. A Milícia Imaculada cresceu assim, a força do leigo que a tornou aquilo que ela é. O leigo realmente é a Igreja de Cristo. Como você milite, que você é a vida da milícia, viu? Sem você não existe milícia. E a milícia é isso que a gente diz. E continuar a obra de Jesus no mundo, sob a proteção de Nossa Senhora. Digo a você, milite, quero que você me ouça. Você é indispensável. Você não é não é um a mais. Cada um tem um lugar que nenhum outro vai substituir se você desiste. O teu lugar, somente você pode preencher. Deus já fez os seus projetos, colocando você nele. E Nossa Senhora está ao teu lado para garantir o teu trabalho de evangelização. Milite, continua. Essa será a tua glória eterna, a tua perseverança.
Significa perdoar, significa amar.
Pronto, mãe. Agora você agora, pode levar a Imaculada junto com você.
Quantas vezes um pai e uma mãe perdoam os filhos? Só uma vez?
Baixe agora o Imaculada Play, disponível para Android e iOS.
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil.
Programa livre para todos os públicos.
Como a gente tem conversado, né, toda terça-feira, sobre um trecho da Palavra de Deus, para nos educar, né? Para ir nos transformando, para ir nos evangelizando. Hoje, o que eu gostaria de conversar é como que eu me situo diante da Palavra de Deus. Isso é uma coisa para a gente poder pensar, né? Qual é a minha atitude diante da Palavra? Às vezes a palavra fica aqui e eu sigo a minha vida para cá. Quando a gente vê toda a sequência da liturgia de domingo, a gente observa como é que a igreja, ela nos educa. Se vocês acompanharam a missa de domingo, vocês viram que tinha uma leitura do Deuteronômio, Antigo Testamento, quando Moisés vai orientar o povo, né, eles vão tomar posse da terra prometida e vai lembrá-los da palavra de Deus que foi dada, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando ele vai relembrar para eles o decálogo, né, os 10 mandamentos. Se eu apertar bem aqui, talvez todo mundo não lembre mais dos 10 mandamentos. Não vou fazer isso, né? Mas se eu apertar, apertadinho, é capaz de a gente não lembrar direito disso. Depois a gente tem um salmo que pergunta, quem é que vai habitar na casa do Senhor? Depois nós temos a segunda leitura, que é Tiago, que fala, não vos enganeis, né? Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. E aí vem Jesus no Evangelho, e já falei com vocês, que sempre que vocês ouvirem Jesus questionar, ele questionou o fariseu, vocês se colocam no lugar do fariseu, questionou alguém, um samaritano, qualquer pessoa que ele tenha questionado, se coloque no lugar daquela pessoa que Jesus fez a pergunta, porque a palavra de Deus, ela tem sempre que trazer para nós, nos colocar a nossa vida em aberto diante dele, de como é que nós estamos. Então, o povo do Antigo Testamento, lá em Israel, eles receberam a palavra com uma alegria, com uma emoção. Porque tudo que nós sabemos duas coisas de Deus. Primeiro que Deus se revelou face a face, se fez conhecer, revelou a vontade dele. Então nós não somos mais um povo que anda no escuro. Nós não somos mais um povo que anda palpando sem saber qual é o caminho. Nós não somos ovelhas que não tem um pastor. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Está escrito. Nós sabemos. E a segunda coisa que nós sabemos é que Deus está perto de nós. Que Ele nos ouve. E Ele responde ao que a gente fala. E que Ele deseja estar próximo de nós, nos conduzir, nos orientar. Então, como é que eu hoje vivo essa palavra? Será que hoje, na igreja, diante, dentro, no, aqui, só nesse grupinho, nós temos alegria no nosso coração, pela palavra que nos foi revelada, e pela presença de um Deus tão vivo? Será que de verdade nós temos essa alegria dentro de nós? Ou nós temos colocado a nossa alegria em outras coisas? Que não essa revelação dessa palavra? Está vendo como é que essas coisas são sérias? Por que, que a gente vai reduzindo tudo? Então é isso que Jesus foi questionando. Porque a palavra de Deus é o caminho que Ele nos dá. Jesus, quando Ele revela a palavra, é para nos tirar da terra do egoísmo para uma terra para a gente viver a liberdade e a vida. O que aconteceu conosco? Nós já conhecemos a palavra, a gente já sabe o que é certo. E aí depois, e foi igual o povo lá no Antigo Testamento, quando eles tomaram posse da palavra, da terra, a gente esquece a palavra de Deus, esquece, a palavra está lá, a palavra existe como existe aqui. Existe. Só que a gente é tentado, né? Hoje, qual a nossa a grande tentação? É colocar a nossa segurança, a nossa alegria, não na palavra de Deus, mas em qualquer outra coisa. A gente coloca a nossa alegria, a nossa segurança, a gente é seduzido aonde não vai trazer segurança para a nossa vida, aonde não vai te dar alegria, aonde vai te decepcionar. Mas a palavra de Deus permanece ali. E aí a gente vai reduzindo o nosso cristianismo a práticas do mundo, a quase nada. Para e pensa, como é que a gente tem reduzido a nossa vida cristã ao fato de sermos cristãos, a ir à missa, fazer umas novenas de vez em quando, faz a quaresma de São Miguel, aí na época do Natal dá um monte de coisa para o povo comer na rua, quase mata o povo de tanta comida. O resto do ano ninguém come. É como se a gente precisasse descarregar a nossa consciência diante de Deus. Mas a gente não tem a palavra como aquilo que me orienta. Eu não tenho a palavra de Deus como aquilo que me conduz. Compreende a diferença disso? Isso é de uma seriedade. É aquilo que Jesus diz. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, que as doutrinas que ensina são apenas mandamentos humanos. Então, é uma hora da gente parar e pensar, nós ainda estamos a caminho. Qual é a minha relação com a palavra de Deus? Eu não posso falar que sou cristã e a palavra de Deus ser apenas algo que está escrito aqui, mas não está escrito aqui no meu coração. Não é aquilo que me faz fazer trilhar a minha vida e que faz tomar decisão na minha vida. Então a gente precisa pensar. Se eu não penso, eu não vou entender o que está escrito lá no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nem vou pensar que eu fico usando o nome de Deus em vão. Nem penso que eu tenho que guardar dia santo, feriado, domingo, que é sagrado. Vou vivendo de qualquer forma. Nem, porque se eu faço isso, se eu fosse a Deus, eu estou no mato, eu não vou roubar. Eu não vou levantar falso sobre a vida de ninguém. Nem vou ficar de olho comprido na mulher do outro, né? Nem no marido do outro. Nem Jesus fala, nem fica cobiçando as coisas do outro, não. Como ele dizia para Marta, para de ter olhar estrábico, Marta. Você está olhando para a vida de Maria que está aqui nos meus pés, segue a sua vida diante de mim. E aí a gente se perde, porque como a palavra de Deus não é a nossa sustentação, e a gente está colocando a nossa alegria, a nossa segurança em coisas vãs, a vida, a gente não dá conta de nenhum vento, a gente cai. Porque ela não está verdadeiramente sustentada. Então, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, meu Deus, que coisa tão grave que a gente vai deixando a palavra de Deus guardada. É como se ela não fizesse parte da nossa vida. Como se ela não fosse aquilo que me alimenta, que não fosse o eixo. Essa palavra tem o poder de nos transformar. Eu tenho que escutar essa palavra, como diz Tiago, não como mero ouvinte, mas aquela palavra que tem o poder de mudar a minha vida. Porque, afinal de contas, para onde queremos ir? Afinal de contas, né? Qual é? Tudo que a gente busca na vida é uma coisa que se chama sabedoria. A sabedoria é a arte do bem viver, de descobrir qual que é de verdade o essencial. A arte de poder viver como um homem que agrada a Deus, para poder viver bem e morrer bem. Isso é a busca da sabedoria. Eu tenho visto São Bernardo de Claraval, vocês já viram alguma coisa de São Bernardo? E São Bernardo de Claraval fala que para a gente conseguir a sabedoria, é muito interessante, que ele fala a sequência dos livros que a gente tem que ler. Que primeiro é para a gente ler Eclesiastes. A gente lê Eclesiastes inteiro, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E para entender que Deus é que é Deus, é o Senhor de todas as coisas e que o mundo é oco, se você segurar nele, você cai. Mas você tem que ler Eclesiastes até o momento que ele já te lê. Entenderam a relação? Não é leiturinha rápida, não. Lê, relê. Acho que está bom ler de novo. É assim, é para ler, ler, ler muito, mas é muito. Conheci um monge que leu mais de 20 anos só esses três livros. Eclesiastes, depois. Aí, quando você achar que Eclesiastes te leu de ponta cabeça, você vai ler Provérbios. Aí lê Provérbios todo. Ele falou que tinha lido Provérbios nos últimos 2 anos, 8 vezes. Depois que a gente entendeu tudo de Eclesiastes, Eclesiastes te leu. Depois que você leu Provérbios e Provérbios te leu, aí nós vamos ler Cântico dos Cânticos. Essa é a sequência para adquirir a sabedoria. É lindo, gente. É uma caminhada linda. A hora que vocês puderem ler São Bernardo de Claraval. Essa é a caminhada da sabedoria. Então, quando a gente busca pela sabedoria do mundo, é isso. Qual que é a arte de viver? Então, nós que já somos cristãos, para nós que já foi revelado quem somos, para que existimos, qual é a razão de estarmos aqui, a gente deveria ter uma alegria como ninguém. Uma alegria porque nos foi revelado de onde viemos, para que viemos, para onde voltamos. Mas nós, mesmo assim, não vivemos dessa alegria. Não temos alegria de conhecer essa palavra. Não temos alegria de viver essa palavra, porque não vivemos. Já falei com vocês que a gente escuta a palavra e pensa assim, fulano, bem que podia estar aqui para escutar. Isso é para ele, direitinho para ele. Mas ao contrário, eu tenho que pedir ao Espírito Santo, né? Que venha sobre a nossa vida na hora que a gente for escutar a palavra e que essa palavra tenha o poder de me transformar. Então, na hora que vocês estiverem na igreja para ouvir a primeira leitura, ouvir o salmo, ouvir a segunda, ouvir a palavra de Deus, o evangelho, cada vez que você for ouvir, clama pelo Espírito Santo, pede para ouvir, para abrir o ouvido do seu coração e fala que essa palavra entre no meu coração e me transforme, porque eu quero de verdade ter alegria de poder cumprir isso. Então, hoje, quando eu pergunto, quando eu trago esse questionamento, né? Qual é a minha relação com a palavra de Deus? É o evangelho. Qual é a minha relação com a palavra de Deus? De verdade, em que ponto ele está para ser o centro da minha vida? Para me ser norteado, tudo na minha vida ser norteado pela palavra de Deus. Isso é uma transformação que é verdadeira. É aí que vamos nos fazendo como discípulos do Senhor. E da mesma forma, né, são dois grandes questionamentos que eu acho que o evangelho me trouxe, né? Que a primeira é a minha relação com a palavra. conhecer os mandamentos e viver e basear a minha vida nisso, né? Naquilo que agrada a Deus, porque Ele revelou a vontade dEle para nós. Então, a lei do Senhor é revelar para nós a vontade dEle, porque Deus, nunca se esqueçam disso. O Senhor quer estar próximo de nós, de cada um de nós, para escrever conosco uma história de amor. Nós é que recusamos a presença dEle. É o inverso. Então, que Deus, né, Moisés fala isso para o povo, que as nações, quando virem eles, os israelitas, vão falar: que nação é essa que Deus é tão próximo deles? Para que cada vez que eles passarem por alguma situação, eles chamam por Ele e Ele escuta. E Ele está presente, e Ele caminha com esse povo. E Ele deu para esse povo conhecer a vontade dEle. E nós temos já, nós já conhecemos isso. Então, essa proximidade, ela existe. E eu digo para vocês, onde que hoje, da mesma forma a gente pode dizer, que Deus é esse que nós temos, que se faz tão próximo de nós? Tão próximo, que escuta tudo que eu falo. Aonde que eu posso viver essa proximidade de um Deus capaz de me transformar? Aonde? Ó, nem fiz pergunta dos 10 mandamentos, falei com vocês. Então, a segunda pergunta, aonde, nem fiz escolinha, aonde que nós podemos ter, de que forma Deus é tão próximo de nós que é capaz de nos transformar? Hã? Eucaristia. Prestem atenção, que Deus é esse que vem na nossa miséria. São Boaventura falava: como é que pode ter passado pela cabeça do Senhor que o Senhor ia entrar na latrina da minha imundice? Aonde passou na cabeça do Senhor que o Senhor vai entrar dentro dessa minha imundice, Senhor? Mas Ele entra, da nossa imundice. Ele entra dentro da nossa miséria, com consciência, não é sem noção, não. Ele entra porque Ele sabe que Ele vai entrar, com o objetivo de nos centrar nele, de nos transformar. Porque quando eu penso, como é que eu vou chegar até Deus que é tão puro e eu tão impura? Quando eu tomo consciência da pureza para chegar até Deus, como é que eu vou chegar até Ele? À medida que eu for transformada. Então, à medida que eu fizer de cada encontro com o Senhor uma relação de amizade, os nossos encontros têm que ser transformados. Semana passada eu falava com vocês, quando comungar e fala com Ele: fica comigo, Senhor. Fica comigo. E hoje eu estou falando para vocês: Senhor, me transforma. Que a sua presença, a sua santíssima presença, na minha miséria, na minha imundice, que eu tenho vergonha, cada vez que eu vou comungar eu falo com Ele, eu queria tanto ter um lugar tão limpo e arrumado para eu poder sentar. Quem sabe deitar, passar umas horas. Mas como é que nós vamos fazer isso se o Senhor não entrar e o Senhor mesmo fizer a limpeza? Eu preciso pedir ao Senhor que se oriente poderosamente na minha vida com o Seu Espírito e faça a faxina que precisa ser feita. Porque como é que eu vou chegar a Deus? E aí que é quando os fariseus, Jesus fala com eles: vocês estão preocupados com a mão suja? Claro que a gente não vai comer de mão suja. Mas não é isso que é para ser reduzido? Jesus fala: é de dentro do homem que sai tudo, né? As prostituições, os roubos, os adultérios, as ambições, as maldades, a malícia, a inveja, a arrogância. Então, como é que Deus vai entrar nessa miséria que nós somos? Porque é o nosso coração que Ele escreveu. Que a gente olha para o outro que acabou de receber uma promoção e fala: por que que é com ele, não é comigo? Que ódio, porque eu estou muito melhor que ele, sei muito mais do que ele, sou muito mais bacana que ele. Como é que é difícil se alegrar com a vitória do outro? Chorar com quem está passando uma tragédia não é difícil, não. Mas se alegrar com quem está tendo uma vitória espetacular na vida é duro. Você entala e fala: Jesus, mas essa pessoa acabou de chegar na igreja, já deu um jeitinho na vida dela, né? Eu estou aqui pelejando tem anos. Na hora, mas na hora. Então ele fala: é do seu coração que sai isso. Então como é que eu vou entender que a minha relação com a palavra de Deus, ela é vital para mim, é o meu alimento, é o que me orienta. Tudo que eu vou fazer, eu teria que consultar a palavra, deixa eu ver o que o Senhor falou, para eu poder agir. Eu não posso agir como não, quem não conhece a palavra. Não posso. Porque a gente já escutou. Mas como diz São Tiago, a gente parece que ouviu, mas não é conosco. Não sejam meros ouvintes. O nosso tempo é muito curto. Porque Deus precisa de ir nos transformando para que a verdade possa habitar em nós. Nós não somos dono da verdade. Nem somos a verdade. A verdade é que nos arrebata, porque é Ele que nos pega. Da mesma forma como eu não posso achar que eu tenho os filhos. Tudo é dom de Deus. Essa palavra é um dom que Ele nos deu. É um presente que Ele nos deu. Conhecer qual é a vontade dEle e poder tê-lo tão perto de nós. Nós podemos comungar todos os dias. O dia que a gente entender a Eucaristia, nós vamos lamentar não ter valorizado a Eucaristia como deveria termos valorizado. E por não lutar para receber a Eucaristia todos os dias. Por não ter entrado nos tempos escondido mesmo, para receber a Eucaristia escondido nessa pandemia. Como que nós permitimos ser desnutridos na alma? Isso é um absurdo. Mas nos desnutrimos. É triste. Por quê? Porque não é vital para nós. Então, quanto nós somos indiferentes, quanto nós temos que pedir perdão demais a Deus pela nossa indiferença com a palavra, com a indiferença diante da Eucaristia. A gente anda como sabe onde é que está. O que você está falando? Estou reduzindo a Eucaristia, estou reduzindo a igreja, estou reduzindo ser cristão a práticas humanas. Está errado. Ele é o Senhor absoluto. Ele como dom, Ele nos deu isso como dom. O povo de Israel tinha uma alegria imensa por ser conhecedor. Nós mal sabemos o que está escrito na palavra de Deus. Eu nem vou perguntar quanto tempo vocês estão lendo a Bíblia todos os dias, é melhor nem perguntar. Porque é o nosso alimento, é o nosso sustento. Isso aqui é uma carta dele de amor para nós e que nós ignoramos. Então temos que pedir perdão pela nossa indiferença diante de tudo isso. De um Deus tão perto de nós. E como é que nós estamos vivendo essa relação? Então nós não caminhamos do ponto de vista espiritual. Nós não damos um passo à frente. Porque não tomamos atitude. Deus precisa que a verdade para chegar no mundo, ela tem que chegar em mim. Em você. Porque quando Ele instalá-la em nós, nós vamos revelar isso ao mundo. Então o cristão, igual o povo de Israel, a nossa marca, eu já falei mais de uma vez, tem que ser alegria. Como é que um cristão, sabendo que tem o dom que foi revelado, que é a palavra de Deus, e uma presença de um Deus tão perto de nós, como a Eucaristia, um Deus vivo, consegue ser triste? Está uma coisa errada. Porque a alegria verdadeira, vinda de Deus, por si só, ela é força missionária. Por ela só, ela é uma força de missão. Porque a sua alegria tem que contagiar onde você chegar. Mas não é alegria que depende do que aconteceu externamente, não. É a alegria da certeza que eu tenho uma luz que conduz os meus passos. Que é a palavra de Deus. É a luz que me guia, que me orienta. Como é que eu faço esse caminho? Vai lá e consulta o que Jesus falou, o que Deus Pai falou, está aqui, está escrito. Mas eu não, eu vou seguir qualquer coisa. Vou olhar o horóscopo, como é que vai estar, né? Vou ver búzios, o tarô, sei lá, qualquer coisa disso. Vou consultar essas coisas, mas eu não consulto a palavra e nem me ajoelho diante do Santíssimo e consulto quem sabe. Nós precisamos de transformar. Nós precisamos de verdade ser purificado. Então, à medida que eu encontro com Ele, à medida que eu vou encontrando, que eu vou permitindo. E aquilo que eu disse, os nossos encontros têm que se transformar numa relação de profunda amizade. Para permitir que Deus nos conduza. Né, nós precisamos de pedir isso a Deus. Senhor, até aqui eu andei meio dormindo com essa palavra de Deus. Tem quanto tempo vocês não carregam a Bíblia? Porque vocês entram num lugar, a pessoa te vê com a Bíblia, a pessoa tem olhos e fala, o que será que essa menina está carregando? No mínimo ela é crente, né? Aí eu viro bem para a pessoa ver que eu sou cristã. Eu viro bem, se ela tiver dúvida, eu falo, é a Bíblia, a palavra de Deus, conhece? Não tenho vergonha. A gente esconde, fala, não, o que a pessoa vai pensar de mim? Que eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Que eu estou caminhando porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero a vida eterna, então eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu não posso ficar com essa vida mais ou menos sabendo que eu já conheço as coisas, já foi revelado. Falta em nós, sabe o que? Atitude. O dia que o cristão tiver atitude, nós vamos pôr fogo no mundo. Já falei isso mais de uma vez. Mas é o fogo do bem, né? Que é o fogo do Espírito, né? É preciso que a gente tenha coragem. Então é preciso que hoje vocês pensem, qual é a minha atitude diante da palavra? Como é que eu tenho vivido isso? Se eu tenho colocado a palavra de lado e vivido a minha vida, falei, já, Senhor, eu vou ali resolver umas coisas, depois nós conversamos. Tá? Porque já cheguei até aqui, vou ali resolver umas coisas, vou viver um pedaço, depois eu volto. Isso não existe. Nós temos que tomar consciência demais de quem somos. Só existimos por um livre-arbítrio da vontade de Deus. Pensa nisso, já é uma responsabilidade. Isso é um sonho de amor dele. Né? E eu tenho pensado muito numa palavra de Jesus na cruz. Tudo está consumado. Então, toda noite, quando eu vou rezar, eu penso, será que hoje, nesse dia, eu consegui consumar tudo aquilo que ele pensou para mim hoje? Será que eu consegui viver aquilo que ele deseja hoje? Estive atenta a tudo que ele queria hoje, mas se eu não tiver com o olho nele, tiver com o olho estrábico na vida do meu irmão,